Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Espaço Laser para a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2022. Informamos a todos os participantes que essa teleconferência e os slides estão sendo transmitidos pela internet, através do site www.ri.espaçolaser.com.br, onde a apresentação está disponível para download. As perguntas poderão ser feitas através do webcast, no campo à esquerda da tela. Caso a sua pergunta não for respondida durante a teleconferência, por conta do tempo, enviaremos a resposta por e-mail. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Espaço Laser, bem como informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria de passar a palavra agora ao senhor Paulo Camargo, CEO da companhia. Por favor, senhor Paulo, pode prosseguir.
Obrigado, Ana, e boa tarde a todos. Espero que todos vocês estejam bem, aliás, muito bem, e que tenham passado um feliz Dia dos Pais. Foi um dia muito importante para mim. E hoje é um dia mais importante ainda, porque é com grande alegria e gratidão, essa palavra, que eu dou as boas-vindas a todos vocês no meu primeiro call de resultados como CEO da Espaço Laser. Bom, mas como a Ana falou, a gente está falando de um call do segundo trimestre. Então eu passo a palavra para o até então CEO, Paulo Moraes, que está aqui do meu lado, a quem aproveito, Paulo, para agradecer pela confiança a mim depositada. Ele fará essa primeira parte da apresentação, pessoal, com a ajuda do nosso CFO, o Leonardo Correia. E aí, logo mais, eu volto com vocês para fazer o fechamento e dar a minha perspectiva sobre o negócio e sobre o nosso momento atual.
Bem, obrigado, Paulo Camargo. Na verdade, eu que agradeço você ter aceito o desafio colocado em estar com a gente nessa nova jornada junto ao Espaço Laser, para a gente ter uma nova alegria, não só minha, mas de todo o conselho. Você sabe que conto absolutamente com o nosso apoio nesse novo momento da companhia. Mas vamos aqui ao nossa apresentação, que eu acho que é importante. Olhando aqui na apresentação, na página número 4, tá? A gente colocou os destaques do trimestre. E, logicamente, o primeiro que está colocado é a nova liderança, que chegou agora, dia 1º de agosto. Como eu te disse anteriormente, uma decisão importante tomada por mim pessoalmente, em dezembro, e de todo o processo de construção para a vinda do Paulo Camargo, de um trabalho feito junto com. Mas, felizmente, que o Paulo Camargo aceitou o convite anteriormente. Que tomou posse agora como novo CEO da companhia e com uma missão importante de fortalecer a operação e conduzir a companhia para uma etapa de crescimento e transformação. Performance operacional. A gente vê claramente aqui, com o período, um aumento de 17% do System Wide Sales, das vendas totais realizadas pela companhia, seguindo aí a expansão orgânica no período, então, a abertura. Nesse período, comparado com o período anterior de 2021, de 122 lojas nos 12 meses, com uma tendência de recuperação com relação ao same-store nesse trimestre, frente aos trimestres anteriores. A gente vai mostrar um pouquinho isso mais à frente, para vocês entenderem o que a gente está falando. Como falado, uma expansão orgânica da rede ainda nesse período, abrindo 18 lojas, das quais 12 franquias, encerrando o trimestre com 656 lojas apenas no Brasil. E, além disso, no plano internacional, abrindo 5 lojas na América Latina, entrando no Paraguai, onde recentemente inauguramos, inclusive com a presença do Paulo Camargo nesse momento importante da companhia, totalizando no plano nacional 41 lojas. Um ponto importante da nossa operação como prestador de serviço, o índice de satisfação do cliente e colaboradores, então, melhoria do NPS da empresa e continua a evolução. Então, nós estamos hoje no patamar de 86,7 pontos, RA 1000 da companhia no segundo trimestre de 22. Outro indicador importante, satisfação, Reclame Aqui, registrando o máximo histórico de 8,9, o indicador ótimo dele é RA 1000 desde março, e o selo conquistado, na verdade, renovado pela terceira vez consecutiva, o GPTW, que para a gente também é importante, inclusive para a retenção de talentos e atração de bons talentos para a companhia. Com todo esse cenário também, uma geração de caixa operacional positiva. Então, gerando caixa da ordem de 3,8 milhões no trimestre, um crescimento importante da ordem de 288%. Isso porque com menor consumo de capital de giro, principalmente devido às iniciativas de gestão de caixa, incluindo redução de prazo médio de recebimento dos clientes. A companhia realizou nesse período um forte esforço com a sua força de venda para que o prazo médio de recebimento fosse reduzido. Na apresentação, página 5, a gente tem aqui os principais indicadores a serem mostrados, que mostram claramente um crescimento de 6% na receita líquida da companhia, apesar de todo o cenário macro bem restritivo, ainda onde impõe restrições ao consumo, com redução de capacidade de compra da base de clientes da empresa, mas a margem impactada pela intensificação de uma atividade promocional. Mais à frente a gente vai poder explicar um pouco desse tema. Então, receitas líquidas do período, acompanhando aqui, da ordem de 215,7 milhões para 216 milhões, um crescimento quando comparado ao trimestre anterior, 2021. A margem bruta da ordem de 31,9%, você tem uma redução quando comparado ao trimestre do ano anterior, da ordem de 21,3%. O EBITDA ajustado da companhia, da ordem de 24,4 milhões, você tem aí um decréscimo de margem da ordem de 15,3%. E a margem de 11% negativo. Fluxo de caixa, como a gente mencionou, preservando o caixa da companhia, com um crescimento de caixa de 63,8 milhões, dá um crescimento da ordem de 287,9% quando comparado ao trimestre de 2021. Página número 7, para quem estiver acompanhando do nosso material, a gente estrategicamente, inclusive olhando a questão macro e inclusive a operação da companhia, reduzimos de forma temporária a expansão de lojas próprias da nossa rede, com foco absolutamente em consolidar essa operação. Seguimos, então, com 31% das lojas em processo de maturação. Então, o que mostra aqui um crescimento ainda orgânico no período, na verdade, quando comparado ao trimestre anterior, um crescimento de 122 lojas, e olhando muito para a operação, buscando eficiência. Esse é um dos motivos da forma como a gente vem fazendo o crescimento, inclusive um crescimento em franquia. Um ponto importante que captura muito valor nesse processo de crescimento nosso, na rede, nesse segundo trimestre, ainda com 31% das empresas em processo de maturação. Página número 8, para quem está acompanhando, um crescimento de vendas e semi-store ainda negativo, mas em clara trajetória de recuperação, impulsionado primeiro pela campanha realizada de marketing na TV aberta, offline, uma estratégia online que deu um enorme resultado, não só com relação ao brand, mas também com geração de leads, e uma intensificação da atividade promocional no ponto de venda. Tudo isso, e aí olhando aqui os gráficos abaixo, mostrando que tivemos um aumento de 17,2% no system-wide, comparado ao segundo trimestre de 2021, então, um crescimento forte e orgânico no período. O trimestre marcado, como disse novamente, pela campanha publicitária realizada em veículos de comunicação, TV, canais abertos e fechados, e uma intensificação no período da atividade promocional. E aí, antecipando aqui, talvez o Paulo até Camargo possa dar mais detalhes para vocês, realizando um processo de transferência de preço, um aumento no nosso preço a partir do terceiro trimestre de 22. Olhando aqui o copo mais cheio do que vazio, e o gráfico mostra claramente isso, ainda que seja negativo, uma recuperação do semi-store, ele ainda apresenta o semi-store 3,7 negativo, mas mostra uma tendência forte aí de recuperação, novamente, muito impulsionado pela campanha publicitária realizada no período e a intensificação da atividade promocional. Aqui, reforçando a de inicialmente passar para vocês, agora no chat número 9, mostrando que os dois indicadores de satisfação do nosso cliente na ponta, que para a gente é muito importante em termos de operação, o Reclame Aqui, alcançando a nota inédita de 8,9, então somos uma empresa RA1000, selo RA1000, é motivo de alegria e satisfação, e além disso, outro indicador de medida de satisfação, o NPS, indo para 86,7 pontos, vendo claramente aí toda a curva de crescimento e melhoria desses indicadores. Com isso, eu termino novamente aqui a minha fala, na verdade, agradecendo a todos o período em que pude estar à frente da companhia, especialmente nos últimos 7 anos, desejando ao Paulo Camargo todo sucesso nessa nova empreitada, um bom trabalho, a gente tem, com parte do Conselho, absoluta confiança em ter em vista o que Paulo Camargo já realizou no passado e o que ele já vem, de forma muito rápida, absorvendo, e aí eu pediria, por parte de todos os senhores e senhoras, absoluta compreensão, porque Paulo Camargo ainda só tem 16 dias de companhia. Uma curva forte de aprendizado, vem fazendo todas as reflexões, e eu acredito que em breve a gente poderá ver algumas coisas acontecendo. Então, agora transmito minha palavra para que dê sequência da apresentação do desempenho financeiro.
Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos. Eu vou começar aqui a sessão de desempenho financeiro. E começando pela página 11, né? Aqui a gente fala um pouco de system-wide sales, que o Paulo Moraes já comentou, e receita líquida, né? Então, em relação a system-wide sales, né, a gente demonstrou um crescimento de 17%, né, como o Paulo havia comentado. E quando a gente observa a receita líquida, né, que aí a gente já tem um reflexo dos efeitos de reconhecimento de receita, a gente cresce 6% no trimestre e 18% no semestre. Aqui é importante, né, observando receita líquida, mencionar que a gente teve uma redução na receita por loja, tá, de 15,6%, quando a gente olha no semestre. Isso aí ocorre em decorrência da intensificação das atividades promocionais, como a gente já havia mencionado, e aqui foi uma opção da companhia realmente de investir no nosso cliente, para trazer mais cliente e estabilizar as vendas, combinada ao efeito de maturação das lojas novas, né? Então, aqui, de novo, a gente veio numa aceleração grande de aberturas, principalmente em 2021, né? E no momento que você abre loja nova, ela começa o primeiro ano ainda com a receita abaixo do potencial que ela vai atingir no segundo ano. Outro ponto importante, eu vou reforçar aqui, né, comentar que em agosto, né, após a gente realmente ter veiculado mídia e a gente notar uma estabilização de vendas, a gente fez um ajuste na tabela de preços, tá? E depois eu acho que o Paulo Camargo pode dar um pouco mais de detalhe. Passando para o slide seguinte, né, a página 12, né, aqui a gente vai falar à esquerda dos custos por loja, né, e do lucro bruto e margem. Tá? Começando pelos custos, aqui, né, é importante sempre analisar a perspectiva de custo por loja. Né? Por quê? Porque o nosso custo no trimestre aumenta 54%, mas muito influenciado pela abertura de novas lojas. Cada loja que a gente colocar, ela vai ter as despesas de pessoal e vai ter as despesas de aluguel. Então, olhando o custo por loja, a gente vê que no semestre houve uma elevação de 8%, tá, refletindo aí as pressões inflacionárias sobre as despesas de pessoal e aluguel. E no trimestre, a gente vê um crescimento de 20%. Tá? Aqui é importante analisar esse crescimento com cuidado, uma vez que ele foi impactado por efeitos não recorrentes, como a gente explica aqui na parte de baixo da página. Tá? Então, o que seriam esses efeitos não recorrentes? Primeiro, renegociação de aluguéis que aconteceu em 2021 no âmbito dos fechamentos ocasionados pela pandemia, combinado a um efeito de rescisão e dissídio retroativo que entrou em 2022. Tá? Se a gente exclui esses efeitos, né, o aumento do custo ele seria de 13%. Tá? Então, aqui vale lembrar que tem efeitos pontuais e que o aumento de custo segue ali alinhado às pressões inflacionárias. Em relação à margem, tá? Aqui já movendo para o quadro da direita, a gente foi, tá? Uma vez que a gente optou por manter esforços promocionais com o objetivo de os clientes para a loja. Tá? Só que, na outra ponta, a gente teve a pressão inflacionária na nossa base de custos. Tá? Por isso, a gente acabou fechando com uma margem de 31%. Com uma margem bruta de 53,2% no trimestre anterior. E aqui, finalmente, vale ressaltar também que a nossa expansão ela impacta a nossa margem bruta. Tá? Então, se a gente excluir o efeito dessas lojas em maturação, que foi a nossa opção de crescer, as nossas margens do trimestre seriam 38,1%. Tá? Então, essa expansão ela acaba impactando a margem em mais ou menos 6 pontos percentuais. Passando para a página 13, né? E aqui a gente fala um pouco de despesas gerais administrativas e também do EBITDA, da companhia e margem de EBITDA. Né? Começando pelas despesas administrativas, a gente encerrou o trimestre com 42 milhões de despesas de G&A, tá? E aqui está diretamente associado ao fortalecimento da estrutura corporativa para absorver a expansão da rede de lojas próprias. Aqui é sempre importante ressaltar que ao longo do ano de 2021, a gente aumentou a nossa rede de lojas próprias em mais de 50%. Nação de expansão de mais de 100 da rede, ocasionando um aumento nas despesas corporativas. Um outro ponto que é importante ressaltar que esse patamar de despesas já vinha ocorrendo desde o trimestre passado, assim como, e eu falo do primeiro trimestre de 2022, assim como o último trimestre de 2021. Então, basicamente, é o carregamento da estrutura de despesas que ela veio sendo montada ao longo de 2021. Passando agora para o quadro da direita, tá? Falando um pouco do EBITDA, a gente registrou um EBITDA no trimestre de 24 milhões. Isso aí foi apresentado pelo Paulo Moraes nos slides de highlights e margem de 11,3% em decorrência dos impactos mencionados anteriormente, tá? Tanto impacto em margem bruta, né, quanto impacto em despesas de G&A. Mudando de página agora, página 14, tá? Aqui a gente vai falar um pouco do nosso lucro líquido, né, da companhia, né? E aqui que é importante mencionar, né? Além de fazer uma comparação em relação a 2021. Fechamos um prejuízo líquido no trimestre de 24 milhões, e no semestre de 17 milhões. Tá? Então, o que acabou impactando a companhia? Tá? Em adição aos impactos mencionados no EBITDA, então, atividade promocional combinada com uma pressão inflacionária de custos, a gente teve um aumento importante nas nossas despesas financeiras. Tá? Isso se explica pela elevação da dívida combinada a um aumento na taxa Selic. A taxa Selic, né, é a taxa que referencia o custo financeiro da empresa. Tá? Aqui vale lembrar que no mesmo trimestre do ano passado a gente estava falando uma Selic na casa de 4%, né? E no último trimestre, o trimestre que a gente está divulgando, que é o trimestre encerrando em junho, a gente estava com a Selic já no patamar de 3%. Então, o aumento no custo financeiro combinado com os impactos no EBITDA acabaram sendo os vetores principais do prejuízo que a gente registrou no trimestre. Agora a gente vai falar um pouco sobre geração de caixa, investimentos e também a parte de endividamento. Tá? Então, movendo aqui para a página 16, aqui a gente tem dois quadros, o primeiro de geração de caixa operacional e o segundo de investimentos da companhia. Tá? Esse é um highlight bastante positivo, né, que em consequência das iniciativas de gestão de caixa que a gente veio anunciando desde o início do ano, tá? E aí um dos exemplos, redução no prazo médio de recebimento, né, combinado a um menor aumento de abertura de lojas próprias, a gente conseguiu melhorar a nossa gestão operacional em relação ao mesmo período do ano anterior. Aí eu estou falando segundo trimestre de 22 contra segundo trimestre de 21, em quase 4 vezes. É um resultado bastante importante e vai na direção do que a gente está buscando, que é cada vez mais reduzir a alavancagem da companhia. Na parte de investimentos, a gente abriu 6 lojas próprias nesse trimestre. Aqui são lojas que já estavam mapeadas, tá? Principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que foram as regiões onde a gente adquiriu franquias e via claramente um espaço de crescimento, e lojas que já estavam tratadas em estágio avançado. Tá? Além disso, a gente seguiu amortizando as parcelas das franquias adquiridas no ano anterior. O que é importante notar aqui, né? Que no ano de 2021, o nosso investimento em crescimento foi muito mais através de aquisições de franquias, né? Que não ocorreu mais esse ano, e aí a gente percebe uma redução importante no nível de investimento de um ano em relação ao outro. Agora, para a página 17, para falar aqui do endividamento da companhia. Tá? Aqui a gente percebe que no segundo trimestre de 22, a gente teve uma elevação de aproximadamente R$300 milhões, né? E aqui voltando um pouco à história, em decorrência da flexibilização dos prazos de financiamento dos clientes, tá? Isso foi importante fazer no momento de maior restrição macroeconômica, maior restrição orçamentária dos nossos clientes. Em decorrência da aceleração do plano de abertura de lojas em 2021, principalmente, uma vez que essas lojas novas, elas demandam capital de giro nos estágios iniciais de funcionamento e aquisição de franquias de nossa rede. Além da elevação no patamar de endividamento, né, a recente compressão de margem que a gente apresentou, tanto a partir do quarto trimestre de 2021, acabou elevando a alavancagem da companhia para 3,1 vezes. Tá? Aqui é importante lembrar, né, e que a gente tem um fato relevante relacionado ao nosso endividamento, né, que contém informações importantes. Então, eu sugiro que os senhores consultem esse fato relevante, que eu acho que é a melhor informação que a gente pode comentar no momento, né, em relação às negociações associadas à dívida da companhia. Tá? Último ponto aqui, a gente segue com endividamento no longo prazo. Né? Então, hoje, 69% do nosso endividamento segue no longo prazo. Dito isso, né, eu volto a palavra ao Camargo para as considerações finais.
Bom, Léo, obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, Léo, pela apresentação. Bem, pessoal, antes de mais nada, eu vou tomar a liberdade de falar um pouco sobre o que me motivou, né, quais foram as razões, os porquês de aceitar esse belíssimo desafio. E para ilustrar, são alguns fatores, então para ilustrar essa composição de fatores, eu trouxe aqui um slide de apoio que vocês podem ver aí na tela. E nós temos 4 quadrantes, né, para a gente estruturar essa conversa. Olhando para o primeiro quadrante, é impossível não se impressionar pelo tamanho do mercado a ser explorado. Começando por algo óbvio, né? Esse Brasilzão, um país gigante, de clima predominantemente quente, população O brasileiro é assim, né? Altamente relacional, praia, parque, e gente que se importa com a pasta. Eu diria até mais, a gente devolve confiança e autoestima nesse negócio. Ou seja, é um mercado com milhões e milhões de pessoas que poderiam e provavelmente gostariam de fazer a sua depilação a laser, mas que ainda não sabe. Ele não sabe que existe essa tecnologia disruptiva. Eu acho que essa é a palavra, o termo é disrupção. Não a consideraram por desconhecer. Hoje ainda temos 90% de um mercado que passa, obviamente, por um menor custo. As pessoas têm que perceber isso, e essa é a capacidade que a gente vai desenvolver também em termos de comunicação. Um menor custo. Mas mais do que isso, passa por um processo que valoriza algo extremamente escasso para mim e sei para vocês aí, então já aproveito para agradecer seu tempo de estar nos ouvindo, que é o tempo nesse caso do cliente. Voltando ao potencial de crescimento, hoje então a gente tem 5% dos brasileiros que já experimentaram os benefícios da retirada de pelo com laser. E olha que eu estou falando só de Brasil por enquanto, hein? Sem falar das outras oportunidades em outros países. E falando em país, se a gente der uma olhada rapidamente aí, quando a gente fala de potencial de penetração, na Espanha, por exemplo, 50% das pessoas já utilizam esse método, versus os 5% que eu acabei de mencionar. Se é um mercado subpenetrado, a gente tem uma outra vantagem, e a gente está falando da nossa própria base de clientes, que ainda tem muito a contribuir na geração de valor dessa companhia. Vou me explicar. Hoje, somente duas partes do corpo representam 80% do nosso faturamento. Ou seja, temos muito, muito a fazer ainda para as outras áreas, quando se fala de retirada e remoção de pelos. Vou passar para o segundo quadrante. E aí, gente, fica fácil por que a gente tem que escolher espaço laser e por que eu escolhi espaço laser. Tem que ser um setor importante. Nós vamos falar da nossa marca, é líder absoluta de mercado e preferida por 38% dos consumidores. Isso quer dizer que ela é mais admirada que a soma de seus principais concorrentes agrupados. É a única empresa do segmento que tem uma universidade corporativa que entendeu a importância da formação e do desenvolvimento dos seus profissionais, desse investimento tão importante. E todo esse cuidado poderia ser romântico se não gerasse resultado aqui de imediato na satisfação do cliente. Ou seja, o cliente já nos diz que tem um atendimento fora da curva, com NPS superior a 86, e que continua melhorando. Mas nada disso bastaria, né? Se você não olhar para o negócio como um todo, o que aconteceu no passado? E a empresa já comprovou o seu valor. No longo prazo, apresentamos um CAGR de 70%, tanto em faturamento como em capilaridade. No curto prazo, ou seja, nos últimos 12 meses, como já foi falado aqui, abrimos 122 lojas. E aí eu demonstro a minha satisfação de estar nesse lugar e fico feliz em dar prosseguimento a essa história de sucesso. Eu já vi algumas perguntas ali, eu sei que o momento atual ele não é o melhor que a gente gostaria de estar, mas daqui a pouco nós vamos ter explicação para isso. Então, fica evidente, eu espero que esteja ficado evidente para os senhores também e as senhoras também, a minha decisão de vir trabalhar na Espaço Laser tem tudo a ver com a grande oportunidade. Para mim, isso é propósito de vida, de gerar impacto e valor exponencial ao negócio e à vida das pessoas que fazem parte dele. Obviamente, a gente está falando de uma jornada, mas como próximos passos, e aí eu estou no quarto quadrante, vamos focar em um assessment preciso. É nessa fase que nós estamos. O Paulo comentou aí essas... Eu comecei dia primeiro, né? Um assessment preciso visando alcançar a máxima produtividade das lojas, porque isso é um negócio em que cada loja é uma unidade de negócio. Nossa prioridade absoluta será na construção do que eu chamo de fórmula básica do sucesso nos negócios. A melhoria do numerador, e aí eu estou falando do top line, e a diminuição, sempre que possível, do denominador. Essa é a fórmula de produtividade. Tudo isso tem como objetivo o leverage operacional de um negócio onde os custos fixos, nós sabemos, têm muita importância. O que eu quero dizer com isso? A melhoria do top line vai ter como palavra de ordem a segmentação. A gente vai ouvir muito e vai falar muito sobre alguns mantras aqui na organização. Vamos começar por esse. Palavra de ordem é segmentação. E a gente está falando de muitas oportunidades já identificadas nessas minhas 2 semanas aqui de trabalho. Eu vou tentar explicar para vocês, não é um plano ainda, mas no que a gente já está identificando como oportunidade e endereçando a respectiva solução. Como eu falei de segmentação, eu estou falando de adaptar às diferentes audiências, nossa comunicação, nossos preços, pode ser por regionalização, por clusterização, tiers de preços, prazos de pagamentos, mix de serviços e, por que não dizer, até experiência de loja. Quando a gente fala de maximização de resultados, temos aí um outro universo a ser explorado. Nós vamos levar em conta a estrutura ideal, a ocupação das lojas, aproveitamento de recursos, parcerias, fornecedores, oportunidades logísticas, renegociação, eu adoro essa palavra, de cada unidade de negócio. Eficientizar é a minha maneira de resumir a minha obsessão por processos otimizados, consistência, foco no cliente e a consequente melhoria de resultados. Eu estou quase terminando. Isso só vai ser obtido com outra fórmula de sucesso. A pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, e aí eu falo de consistência e excelência na execução, e tudo isso, obviamente, com o devido alinhamento de incentivos. Por hora, era isso que eu tinha para dizer, e me coloco à inteira disposição de vocês para responder as suas perguntas.
Obrigada, pessoal. Vamos dar início à sessão de perguntas e respostas. As 3 primeiras perguntas tratam do mesmo tema, então eu vou tomar a liberdade de ler todas primeiramente, depois eu devolvo a palavra para o Paulo Camargo para responder. Então, a primeira pergunta vem do Guilherme Domingues, da Eleven Financial. Boa tarde e obrigada por pegarem nossas perguntas. Do lado da Eleven, gostaríamos de entender como evoluíram as receitas e margens no mês de julho, e como estão enxergando para os próximos trimestres, dado que no 2T22 houve um forte impacto de rentabilidade. Além disso, como estão enxergando a rentabilidade da companhia daqui para frente, após essa nova reestruturação? Por fim, poderiam dar um pouco mais de cor da evolução do Same-Store Sale mensalmente no 2T22 e comentar se a queda no Same-Store Sale também está relacionada com o ambiente competitivo mais acirrado? A segunda pergunta vem da Maria Clara Infantosi, Itaú BBA. Boa tarde, obrigada por pegarem minha pergunta. Queria entender como tem sido a relação da elasticidade e demanda com o reajuste de preços que comentaram que seria aplicado no 3Q. Além disso, poderiam dar mais detalhes quanto à nova estratégia comercial que está sendo implementada? Vocês têm começado a perceber efeitos positivos com a implementação? E, por fim, Carlos Herrera, Condor Insider. Como estão vendo a dinâmica de vendas para o segundo semestre? Essa piora no same-store sale tem mais relação com o momento econômico ou estão tendo alguma pressão de concorrência? Senhor Paulo, por favor, pode prosseguir.
Eu estou vendo ali que a gente tem mais uma pergunta de concorrência. Você quer juntar também? Eu já respondo. Ana. Do Bruno?
Perfeito. O Bruno Tosti, da significa isso? Concorrência e sorteios.
Então vamos lá, Guilherme, Maria Clara, Carlos Herrera e Bruno, muito obrigado pelas perguntas que vão me ajudar muito aqui a expressar como é que eu estou vendo esse momento. E acho que vai ser mais fácil juntar todas as perguntas com uma resposta um pouquinho mais longa, mas peço a paciência de vocês. Primeiro eu queria falar sobre como é que eu enxergo o contexto, né, e o que eu já aprendi sobre essa organização e o seu setor. Vamos lá, se a gente voltar para 2019, pré-pandemia, a empresa estava voando, lojas cheias, melhor leis, clientes satisfeitos, um sistema de indicações, ou member get member, que a todo vapor que garantia todos os leads que eram necessários. Né? Algumas coisas de lá para cá mudaram. O melhor leis, clientes satisfeitos, empresa sólida não mudou, isso é muito importante. Mas veio a pandemia, né? E esse momento exigiu uma mudança drástica de rota. De uma hora para outra foi preciso passar a vender pelos canais digitais. O pessoal que tinha que chegar no cliente de alguma maneira. E o WhatsApp virou a vacina disponível naquele momento. Mas sabemos que agora, né? A gente sabe que agora aquilo que foi remédio, agora se tornou o nosso principal obstáculo. E a gente tem que se livrar, entre aspas, do nosso modelo anterior e chegar ao meio termo. E aí eu volto na palavra que eu já usei com vocês. A importância da inteligência na segmentação. Nós vamos falar com o cliente pelo canal que ele quer ser contatado. Trazer de volta para a loja, porque é assim que o negócio funciona. No WhatsApp é muito impessoal. A venda ocorre dentro da loja quando a pessoa conhece o nosso processo, a tecnologia superior e os benefícios que ela vai ter. Então é ali que acontece o momento da verdade, encantamento com uma experiência superior e mais eficaz. Todo o resto, pessoal, vai vir naturalmente. Tá? E aí, se eu falar de promocionamento, que é uma das perguntas, cenário de inflação alta, contingenciamento de crédito, isso faz com que você tenha diminuição na massa salarial ou que está disponível, o bolso fica mais curto. Né? E aqui foi decidido lançar mão de um nível maior de promoção. A gente sabe que, eu já falei, tem muitas oportunidades de reengenharia de prazo, porque o resultado não veio. Nós temos que ser muito transparentes nesse momento e dizer, olha, o Q2 não foi o que a gente esperava. Né? Havia uma crença que o volume compensaria o promocionamento, mas não aconteceu. Eu acho que é mais importante a gente reconhecer isso, saber o que aconteceu, está sob controle e vamos resolver o jogo. E o play é o seguinte... Reengenharia de pricing, e eu gosto até de usar outro termo, que é revenue management, né? E volto a falar preço, segmentação de audiências, níveis socioeconômicos, estilos de vida, isso é muito importante, tamanho de bolso e, por consequência, revisão de prazos, a gente estava fazendo para todo mundo, né? Essa mensagem tem que ser adaptada, nem todo mundo vai ter que pagar em N vezes, tem muita gente que tem condições de pagar à vista. Se fosse pagar em N vezes, por que não rediscutir um financiamento desse processo, não um parcelamento sem juros? Então, são coisas que estamos avaliando aqui. É lógico que a gente vai continuar tendo promoção, né? Mas o efeito promocional, nesse caso, ele tem que ser neutralizado por outras ações táticas de precificação, mix de produtos e segmentação de clientes. Tá? Essa é a fórmula do sucesso. Alguém falou aí de same-store sales também, não sei exatamente quem foi, acho que foi o Guilherme. Apesar, vou dar um pouco da situação atual agora, apesar do resultado desse que a gente está vivendo, o Q3, talvez venha um pouco negativo, né? Nós ainda estamos no meio dele, a gente está otimista com a retomada que continuamos a ver no conceito de same-store sales. A gente continua a ver uma continuidade na recuperação. Isso é muito importante. Nós fizemos reajuste de preços de 5% em fevereiro e fizemos um outro reajuste de preço de 5% agora em agosto e a gente não vê um impacto em número de clientes. Ou seja, respondendo à pergunta de quem falou de elasticidade, tudo sob controle por enquanto. Eu queria aproveitar e falar um pouco sobre lojas, faturamento, né? Porque eu via muito aqui a questão de quanto que tem que faturar uma unidade. O que eu quero dizer é o seguinte, é óbvio que a gente quer faturar cada vez mais, mas tem espaço para todo mundo, tem espaço para diferentes tipos de lojas e tamanhos. Quando a gente olha para esse Brasil, a gente pode falar de mais de 5 mil cidades ou ou algumas cidades, milhares de cidades acima de 30 mil habitantes, não necessariamente uma loja que fature 130, 150 vai ser uma loja ruim. Ela pode ser uma loja rentável para o sistema, especialmente quando a gente fala de combater concorrência, crescimento territorial, ou seja, ela pode ser lucrativa e ter o seu lugar dentro da estratégia. Tem lugar para lojas próprias e tem lugar para lojas franqueadas. No momento atual, a gente, com todas as incertezas da macro, e eu estou falando de economia, política, etc., a gente tem que ser muito responsável com a utilização dos recursos. Então, é momento, sim, da gente acelerar, já que tem muita gente interessada em abrir, e ajudar o franqueado a crescer o seu negócio. Daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre a estratégia de lojas próprias e franqueadas no futuro. Ou seja, a estratégia continua sendo a mesma, é um negócio que tem lugar para operação própria e franqueada. No curto prazo, a gente vai focar na operação franqueada. Tem uma outra pergunta sobre concorrência. E eu vou começar com um termo que é o seguinte. Concorrência é bom. E eu sei que vocês precisam de maior explicação, então eu vou para uma segunda parte desse statement. Concorrência é bom. E a forma que eu vejo é o seguinte. Quando você é o líder de um segmento, e eu conheço bem esse tema, você precisa entender o seu papel de dar o ritmo naquele setor. E o momento é agora de fazer a pizza crescer. Eu não estou me confundindo, não trabalho mais no setor de restaurantes, eu sei. Eu estou falando da pizza de participação. É o momento de fazer a pizza crescer, tá, para esse setor. Ainda temos 95% de um target que não conhece o nosso sistema, que não conhece a depilação a laser. E nesse caso, a concorrência, sim, ela ajuda a socializar que existe uma maneira mais eficaz de satisfazer uma necessidade que já existe. Eu não estou falando de criar nada novo. Estamos falando de algo que já existe, de um negócio que está aí, só falta as pessoas compreenderem seus inúmeros benefícios. Feito isso, é no-brainer. Quando experimentam, esses milhões de clientes aderem e ficam nele. E eu estou falando de coisas que já aconteceram em outros setores, em micro-ondas, GPS, celulares, telefonia. Essas soluções disruptivas, quando ganham velocidade e capilaridade, elas vão embora. E a concorrência, nesse caso, ajuda. Agora, nós temos um processo superior, nós temos mais eficácia no nosso processo e acreditamos nisso. Então, tem um outro papel também, né? Mas cabe a nós, assim, voltando ao tema inteiro, como líderes de mercado, top of mind, de todos os atributos que a gente tem, nos consolidarmos como sinônimo da categoria, tá? Eu acho que dessa forma eu respondi as primeiras perguntas.
A nossa próxima pergunta vem do Gabriel Disselli, da BTG Pactual. Podem dar mais detalhes sobre a geração de caixa esperada para o resto do ano? Temos mais melhorias para serem entregues do ponto de vista da estrutura de capital e endividamento?
Aí eu vou destinar a pergunta, a resposta, Léo, você pode responder essa, por favor?
Posso sim, Paulo. Obrigado pela pergunta, Gabriel. Então, infelizmente, eu não posso falar muito do que eu espero para o final do ano, né? Se configura um guidance, mas eu posso sinalizar, tá? O que a gente está apontando até o final do ano, né? E aí, sabendo sempre que a gente está focando agora no movimento de desalavancagem da companhia, como eu tinha comentado, tá? Então, crescimento. Principalmente através de franquias, né? O que isso quer dizer? A franquia, ela é geradora de caixa desde o primeiro momento. No momento que você abre uma franquia, você vai receber taxa de franquia e no momento que ela começa a funcionar, você vai ter entrada de royalties. Então, é predominantemente um negócio que gera caixa. A gente vai continuar o nosso trabalho de controle de prazo de financiamento aos clientes. Tá? Então, aqui, o Paulo comentou muito bem que uma forma de fazer isso, né, é você segmentar os clientes. Você dá o prazo para o cliente que precisa e o cliente que não precisa, você oferece uma condição diferente. Né? Então, isso aí é um caminho que a gente vai estar seguindo e também tende a favorecer a geração de caixa. Finalmente, um outro movimento importante que a gente fez, né, e acaba sendo um movimento um pouco mais pontual agora, mas vai fazer parte cada vez mais da nossa disciplina, é você fazer o encerramento de algumas operações deficitárias. Tá? Então, no momento que você faz esse encerramento, a gente transfere venda, a gente percebeu que isso aconteceu, né, transfere venda de uma loja para outra, né? E você libera despesa, você libera capital de giro e você ganha uma máquina a mais, tá? Que ela pode ser utilizada na abertura de uma nova loja própria ou, eventualmente, até transferida para operação de franquia. Né? Então, esses são os movimentos que a gente está focando, fora uma série de outras alternativas, com foco em geração de caixa. Tá? O resultado é difícil de falar. Do ponto de vista de estrutura de capital e endividamento. Tá? Aqui, o que a gente vem fazendo é sempre um trabalho constante de analisar nossa estrutura de capital e endividamento, né? Com o objetivo de melhorar o perfil da nossa dívida. Ah, então, como eu tinha falado, a gente, na sexta-feira, divulgou um fato relevante que é interessante, né? Que vai na linha dessa construção.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Eric Wang, do Santander. Boa tarde a todos e obrigada por pegarem nossas perguntas. Poderiam comentar sobre o movimento de fechamento de lojas? Devemos esperar mais movimento do tipo para frente? Em relação ao custo das unidades, observamos uma evolução do custo por unidade bastante controlado. Daqui para frente, entendem que existe espaço para mais ganhos de eficiência? E, por fim, dentre os principais próximos passos apresentados, poderiam comentar se existe uma prioridade entre os três apresentados? Obrigado.
Começando por fechamento de lojas, nós fechamos 16 lojas no primeiro semestre. As principais razões foram a proximidade entre elas e o fechamento de hipermercados e galerias, onde ficavam algumas dessas lojas. Então, foram 8 por proximidade e 8 por fechamento. Tá? E sobre o futuro, esses movimentos, pessoal, são inerentes ao varejo. Tá? E é um processo natural, ou seja, o ajuste da operação será ongoing, como acontece em qualquer organização, a que eu estava anterior, nada diferente disso. Quais são as prioridades? Né? Acho que é essa a pergunta. De novo, estamos em fase de assessment. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que a fórmula que eu falei, que faz parte do assessment, né? A pessoa certa, no lugar certo, fazendo a coisa certa, com o incentivo alinhado, é uma das ações. A gente está revisitando, por exemplo, o sistema de remuneração variável, que é um grande combustível para o nosso motor de vendas. Eu não posso mais dar mais detalhes por razões estratégicas, mas ele vai ser um game changer, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. A outra é, em termos de priorização, é aquilo que a gente chamou de produtividade das lojas. Né? Então, uma construção inteligente do top line, palavra de ordem é segmentação, acho que eu dei alguns exemplos, né? Clusterização, tiers de preços, mensagens diferentes, mix de serviços. E quando a gente fala de eficientização, respondendo se ainda tem espaço, sim. Pelas nossas análises, temos espaço, sim, para melhorar ou para maximizar a produtividade de cada uma das unidades de negócio.
Perfeito. A última pergunta da senhora Irma Sgas, da Goldman Sachs, já foi respondida. Era sobre o tema de pricing power e o reajuste de preços no terceiro trimestre. Dessa forma, passo a palavra para o Paulo Camargo para suas considerações finais.
Então, acho que basicamente, agradecer a presença de todos vocês. Eu algumas vezes falei de eficiência e utilização. A eficiência tem a ver com utilização do tempo. Então, tê-los aqui conosco é uma grande satisfação. Mais uma vez, agradeço a paciência com a gente. Desejo que vocês estejam bem e a gente se vê na próxima.